Começa agora, Empreendedor 10.
Fala galera ligada na Rocktronic, eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista aqui no Empreendedor 10. Esta semana eu falo com o vice-presidente da Funsoft, Daniel Monteiro. Daniel, hoje o papo é sobre mercado de trabalho. Com a inovação e tecnologia, mudou-se a forma das empresas buscarem profissionais qualificados, da mesma forma que os profissionais buscarem aquela vaga dos sonhos. Como que está esse cenário hoje? Há uma certa dificuldade para dar esse match?
Tem, cara. Acho que tá. A gente tem falado aí ao longo da semana, né, Flávio? Acho que falou muito de experiência, né? E assim, acho que tem sido cada vez mais difícil ter o match perfeito da empresa com a pessoa. Não porque a empresa é muito exigente ou porque a pessoa é overqualified ou desqualificada, sei lá. Mas o que é a grande dificuldade de dar esse match? É que hoje as empresas, elas são um livro aberto. Você consegue saber exatamente como que é trabalhar naquela empresa. Você tem N plataformas aí que falam. Eu gosto muito do Glassdoor, ele é super limpo ali, né? Tem muita gente que fala, tem até mais gente que fala mal do que fala bem, né? Mas você consegue saber o que está dentro daquela empresa ali. E as empresas cada vez mais têm tido uma cultura forte. Então, não basta você tecnicamente ser a pessoa ideal para aquela vaga. Você precisa também ser o indivíduo, né? Ou a cultura, precisa casar com aquela empresa. Porque a gente hoje tem uma principalmente os profissionais mais qualificados, né? Acho que talvez para alguns cargos de base, de pirâmide, né, que a gente chama, ou posições mais operacionais, isso não se aplica tanto quanto para as posições mais estratégicas, mas o mundo está mudando e com certeza isso vai se aplicar a todos, mas você precisa ter aquele casamento ali, né? A empresa precisa ser um ambiente bom de trabalho, porque isso impacta na produtividade, isso impacta no clima, isso impacta no valor da empresa para o mercado, isso impacta na qualidade do trabalho. Então, esse match, ele tende a ser cada vez mais particular. Como que a gente transcende isso? A gente tem duas opções. Uma é a gente passar a definir o que é a cultura da empresa. Porque é um termo muito, às vezes, muito utópico. Você fala assim, ah, a cultura da empresa. Ah, é uma cultura orientada ao resultado. Beleza. O que é resultado para essa empresa? É crescimento? É faturamento? É lucratividade? É valuation? O que é resultado? Resultado para mim, Daniel, é uma coisa. Para o Flávio é outra coisa. Às vezes, resultado aqui para a Rocktronic vai ser a quantidade de pessoas que assistem ou que escutam aqui a rádio todos os dias. Ou às vezes o resultado aqui para vocês vai ser quantas vezes se falou da Rocktronic numa rede social, entende? Então, definir a cultura é um primeiro passo para dar um match melhor no processo seletivo, porque essa é uma variável importante, a gente não pode tirar ela. E a outra coisa importante de cultura é definir como que eu vou identificar isso numa pessoa. Tem várias ferramentas hoje de mercado, a gente usa algumas aqui, teste comportamental, testes cognitivos, teste de lógica, perguntas específicas, entrevista por competência, então uma série de coisas, mas definir o que é a cultura e como identificar essa cultura na pessoa. Eu acho que esse tem sido o grande X da questão aí para o match perfeito entre candidato e empresa.
E as empresas e os profissionais, de forma geral, estão conectados com essas novas formas, né, de busca por profissionais e, logicamente, do outro lado também, né, a busca por empresas ideais para se trabalhar?
Cara, tem um tempo já que eu estou nesse mercado de recrutamento, né? E eu acompanho uma mudança, assim, percepção minha, tá? Não consigo nem trazer dados e fatos aqui, mas estou dizendo minha leitura do mercado. Eu percebo que o profissional de RH, que dentro das empresas tem sido cada vez mais né? Geralmente você fala, ah, eu preciso contratar melhor. Pô, isso é função do RH. Não necessariamente, né? Mas, vamos dizer, o profissional de RH, ele tem mudado ao longo desses anos. Então, o profissional de RH, cada vez mais, ele tem tido noção e percepção do negócio. Não dá mais para a gente ter um profissional de RH que simplesmente vai falar de teste palográfico e de pesquisa de clima. Não, ele tem que entender o que a empresa faz, como a empresa faz, para quem ela faz. Então isso é um ponto que eu vejo que tem mudado e cada vez mais isso tem sido exigido dos profissionais. E é legal ver que, às vezes, os profissionais de RH, eles são psicólogos ou administradores, eles não são exatamente das áreas de negócio que eles atuam, mas eles conseguem sim, né? Pô, todo mundo consegue, eles são inteligentes e têm feito um trabalho muito bom. Então, o RH das empresas tem mudado. E uma das mudanças que a gente tem tido é o que a pandemia trouxe, assim, vamos dizer, o legado positivo, né, desses meses tenebrosos que tivemos, que é isso. Você tem hoje mais ferramentas dentro do RH. Tem várias empresas produzindo ferramentas legais, assim, ATS, testes, outras coisas super bacanas, assim, a gente usa uma pá delas aqui, e eu vejo que o RH está mais aberto à inovação e cada vez mais demandando inovação e tendo um olhar crítico para isso. Fala assim, olha, isso serve, isso não serve. Então é muito legal você ver fóruns de inovação, que não necessariamente é um fórum de RH, e você conversar com as pessoas e falar, opa, você, ah, não, eu sou gerente de RH. Fala, pô, mas o que você está fazendo aqui? Não, porque inovação também é um tema para mim. Então isso é legal, isso eu vejo que o mercado tem tido isso. Mas ainda assim não é unânime, tá, Flávio? Assim, a gente vê isso em várias empresas, e as empresas que estão conseguindo fazer isso estão saindo na frente, mas é um movimento que não é unânime, tá? Mas tá indo.
Importante é caminhar, importante é não parar, né? E agora eu queria falar um pouco sobre futuro. Quais áreas você entende que vão ofertar o maior número de vagas e o porquê? Né? E quais os desafios que você enxerga para a Yellow continuar competitiva no mercado?
Tem algumas áreas que são meio clichê dizer que vão aumentar a quantidade de vagas. Né? Você fala assim, ah, tecnologia, óbvio, não tem caminho sem volta, isso aí é crescente. Então vamos falar das outras, né? O que eu vejo é que todas as áreas que estão tendo uma mudança muito grande no meio de fazer, não no produto final, mas no meio de fazer, elas tendem a ter uma demanda crescente por profissionais. E aí a gente tem um problema, ou um problema não, um desafio, né? Uma oportunidade. A gente falou isso lá no primeiro dia, né? Então a gente tem uma oportunidade grande aí no mercado de educação, né? De como treinar e como desenvolver essas pessoas. Mas o que eu vejo que é o maior número de vagas no futuro é todas as posições de contato humano, então áreas de vendas, área de pessoas, área de RH no geral, essas tendem a aumentar. Por quê? Porque tecnologia não vai suprir o contato humano em todas as esferas. Então, se você tem um contato humano, essa posição vai ser cada vez mais demandada e cada vez mais especializada. Então, hoje a gente não tem um curso de graduação em experiência, né? A gente falou tanto disso aqui no capítulo passado, mas provavelmente você já tem cursos de pós-graduação para isso. Se você não tiver cursos para isso, você tem cursos de curta duração para isso. Então essa é a primeira área que eu diria, contato com pessoas, saber ler, saber conversar, saber negociar. Quando eu falo ler pessoas, né? Identificar pessoas e relacionar com pessoas. Outra área que vai demandar cada vez mais são as posições de especialistas em qualquer área. Por que isso? Porque tudo que é inovação tende a automatizar o que é o processo braçal ou volumoso, né? Então, quando você entra aí para dentro da indústria automotiva, pô, a parte de pintura hoje é uma máquina que faz. Então, o que eu preciso ali? É um especialista que vai identificar qual que é a química usada para aquela pintura automotiva. Eu não consigo substituir o especialista, porque eu preciso de alguém para dar um input para a máquina. Eu preciso de alguém para poder ler os dados da máquina, para tomar uma decisão não binária. Então, as posições de especialistas crescem e as posições também da nova economia. O que é nova economia? Pandemia, o que a pandemia mudou? Principalmente, comunicação. Então, tudo que é comunicação vai mudar. Hoje a gente está fazendo aqui uma gravação, né, para uma rádio online. Se a gente for voltar 5, 10 anos no tempo, essa gravação deveria estar sendo feita dentro de um estúdio na rádio. A gente ia lá para, sei lá, lá para Savassi, para um estúdiozinho com fone. Então, o que que mudou aqui? A gente tem uma ferramenta hoje para fazer isso. Então, tudo isso que mudou e a pandemia acelerou, né? Acho que a pandemia ela foi um acelerador dessas mudanças, essas posições vão ser mais demandadas. A maioria delas vai estar ligada à comunicação, à marketing. Então, é uma área que está assim, bombando. E a terceira, né? A quarta, né? Eu falei primeiro área relacionada à pessoa, especialistas, comunicação e marketing. E a quarta são aquelas funções que não tendem a desaparecer. Opa, como assim, Dani? O que não tende a desaparecer? Médico? Ah, beleza, já tem aplicativo que faz mais consultas do que outros tantos aplicativos, mas esse aplicativo não funciona para o interior do Brasil, ainda vou precisar de um médico lá. A demanda está grande, está crescente. Ah, um advogado, beleza, tem hoje robozinho que faz petição aí, 200 petições por hora, e o advogado fazia 200 no ano. Beleza, mas quem é o cara que vai interpretar a lei? Quem é o cara que vai fazer a leitura daquele processo ali e ter uma análise não binária? Então essas posições, elas tendem a não desaparecer. Isso também é outra coisa que a gente precisa analisar. Uma pergunta que eu faço, né, muito assim para identificar se a minha função vai ou não desaparecer é: o que eu faço? Eu faço porque eu penso ou eu faço porque eu estou somente agindo? Se a resposta é eu faço porque eu estou pensando para fazer, beleza, seu emprego está garantido. Se você está fazendo só por fazer, repetindo e tudo mais, opa, pode ser que um robô te substitui.
Então vamos lá, gente, vamos pensar aí. Eu estou aqui refletindo aqui também. Um ponto que eu queria destacar dessa sua fala, dessa sua resposta lá no início, né, é muito interessante esse ponto que você colocou sobre o contato humano, sobre a importância desse contato humano na visão de futuro do mercado, né? Em tempos de vida digital, né, parece um contraponto ali, mas não, né, cada vez mais requer essa habilidade de ter esse contato humano. E agora eu queria olhar um pouquinho no retrovisor, porque hoje é dia de TBT, então eu queria que você compartilhasse com a gente aí alguma história, algo marcante, algo engraçado, enfim, o que você quisesse.
Eu vou contar uma história legal, assim, de um case de sucesso pós-insucesso. A gente aqui trabalha com muita empresa em fase de aceleração, seja uma startup ou uma empresa não startup, mas que recebeu um investimento ou que entrou num filão de mercado e está crescendo absurdamente. E teve uma empresa dessas, não era propriamente uma startup, e ela estava com uma demanda de trazer 4 executivos ali, né, de mercado, 4 caras feras para assumir algumas verticais. E o projeto era fantástico. Assim, eu até falei assim, nossa, eu acho que eu vou indicar minha esposa para uma dessas vagas de tão legal que é, que eu quero tá acompanhando isso aí de perto, achei super legal. E a gente conseguiu fechar as 4 vagas, trazendo profissionais, ganhando, assim, metade do salário que eles ganhavam antes. Então foi um processo super delicado, assim, na parte de negociação. Foi um case muito bacana, assim. Se tivesse dado tudo certo, era o tipo da coisa que a gente contava nome e sobrenome, publicava e falava sobre isso, né? E aí a gente fechou as 4 vagas. Passou ali 3 meses, mais ou menos. Algumas coisas mudaram na empresa sobre aporte que ia receber, que não ia receber e tal. E o fundador da empresa mudou o combinado com esses executivos. Então foi um negócio super delicado, porque a gente recebeu o input do nosso cliente de que ia ser assim, de que ia ter um vesting, e aí ia receber uma ação da empresa, e aí a empresa ia valorizar e... Então fazia sentido, porque os executivos queriam fazer parte de um empreendimento, eles tinham essa visão de serem empreendedores. Mas o fundador da empresa não cumpriu com o combinado. Então foi um processo super delicado também. Desses 4 executivos, chegaram até a gente e falaram, olha, eles não estão cumprindo com o combinado, não está dando certo, não estão me pagando. Então foi um negócio assim, super tenso, Flávio. E aí que vale... Gente, acho que eu falei isso todo episódio, né? Mas a experiência desses caras tinha sido muito boa no processo. Então, a gente ajudou eles, inclusive, na recolocação deles, assim, de novas oportunidades, novas de sair da empresa. Encerramos, claro, o contrato com essa empresa, porque não fazia sentido para nós seguir trabalhando com alguém que não, não honrou com a palavra dele, né, no processo. E, curiosamente, os quatro executivos saíram, foram relocados e dois deles se tornaram clientes da Yellow no futuro. Então foi um caso de sucesso seguido de insucesso e depois sucesso de novo.
Uma verdadeira montanha russa esse case aí, né, cara? Altos e baixos aí.
Ih, cara, isso aí é aula de negociação na prática.
Boa, tem que fazer uma semana toda, então, só sobre esse tema aí com a gente.
Podemos fazer.
Ô, Daniel, valeu por compartilhar essa história com a gente. E, Rocktronics, eu vou encerrando o programa de hoje, já fazendo um convite para amanhã. Amanhã é sexta-feira, dia daquelas altas dicas aí que os nossos empreendedores compartilham com a gente. Então, preparem aí o caderno, caneta para anotar tudo. E lembrando que o nosso programa vai ao ar 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. Até lá.
Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.